Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo, mas mesmo tudo, sobre jogos de tabuleiro e mais qualquer coisa no meio da conversa e em português de Portugal. O meu nome é Diogo Trindade e vou ser um dos vossos hosts nesta conversa. E a acompanhar-me, como de costume, tenho o meu grande host, o meu grande amigo, o grande César Mendes. César, como é que é?
Olá pessoal, bem-vindos então a mais um DICE Podcast. Olá Diogo. Epá, cá estamos, né? Para gravação, sem falha, né? Sempre a bombar.
É isso.
Para dar aqui um bocadinho mais conteúdo e falarmos mais umas maluquices.
Eu acho que nos podem dizer, falar de muita coisa, muitos problemas, muita coisa. Mas regulares nós somos. Não falha, isto é sempre. Nada. E já tinha saudades de falar contigo, sou honesto. Já tínhamos falado aqui no off-record.
Parece que passou um bocadinho de tempo, não foi? Parece que passou muito tempo, não sei.
Tinha falado aqui no off-record, já tínhamos umas coisas combinadas, mas aconteceu ali uns stresses, tínhamos ali coisas. Mas já estava com saudades de falar contigo e fazer uma jogatana. Marco, se estás a ouvir, estamos à espera, Marco. Quando é que
estamos
quando
à espera, Marco.
Marco, estamos quando à espera.
Bora lá. Bora lá.
Eu já sei que preferes vir para a nossa equipa, mas se calhar, para isso temos de jogar. Marco.
Acho que está a ser um bocado quicado do outro lado, não sei, pelo menos o Bruno, houve aí uns comentários que acho que o Marco está a buscar o olho.
Eu senti. Sabe,
Marco, há sempre aqui espaço do nosso lado para te receber, sempre.
Eu senti o Bruno ali um bocado assado, eu tive para lhe mandar uma pomada da Alibut, estás a ver? Só assim naquela, senti pena, mas pronto, o Marco sabe que tem sempre aqui uma casa onde quer que ele precisar. Bem,
exatamente.
E como de costume, vamos ao nosso primeiro segmento, que é o Top of Mind.
Top of Mind.
No Top of Mind, o segmento onde nós vamos falar do que é que fizemos, andámos a fazer, ou poderíamos e gostaríamos de ter feito, quer sobre jogos de tabuleiro, quer de outras coisas do nosso mundo real, é um segmento, como já tínhamos falado, que eu já tinha algumas saudades de saber do César. Como já não houve já tanto tempo, tenho muita curiosidade para saber o que é que o César anda a fazer, porque o César é sempre uma pessoa muito ocupada neste mundo. Eu não sei como é que ele se divide, mas ele consegue fazer mil coisas. Por isso, César, estou curiosíssimo para saber por ti o que é que andaste a fazer.
Faço mil coisas, mas faço pouco, né? Faço poucas vezes, né? Tu és um gajo muito mais constante naquilo que estás sempre a fazer. Mas tenho feito algumas coisas. Não tenho estado assim tão ativo como isso. Mas apesar de o Diogo deve estar a olhar para a lista, né? Porque a gente tem uma lista,
um script
para nos guiarmos minimamente, o Diogo deve estar a olhar para ele e dizer: não tens nada a fazer. Não teve assim muito. Olha, e temos de jogo então, de jogos de tabuleiro. Joguei o War Sword, pronto, joguei mais um capítulo do War Sword, até porque para avançar até na pintura depois do próximo boss. Pronto, esse joguei um bocadinho, já pareceu que foi até há bastante tempo, sou muito sincero, que entretanto tive muitas vezes, foi depois também em pinturas, tenho estado a pintar, a acabar o Nemesis, vocês viram parte das coisas que estavam pintadas no Nemesis, estou a acabar essas coisas do Nemesis, tanto do Diogo como as minhas.
Lindíssimo.
Sim, estão fixe, estão fixe. Tive também a acabar, ainda há bocado mostrei ao Diogo, também de uma coisa do Final Girl que faltava pintar do lado dele, que ficou aqui meio esquecida e que ficou, e pronto, e que tenho estado a pintar também, a acabar isso. E depois, joguei mais um bocadinho por Suit of Happiness.
Qual é que é a tua opinião do jogo?
Eu acho que a gente já tinha falado do último podcast.
Sim, da outra vez. Estavas a sensação, estavas a gostar,
siga. É bom, excelente. É bom. Gosto muito do jogo. É para ficar, por isso é mesmo daqueles que vai para ficar e é capaz de receber um upgradezinho brevemente. Vamos ver. Depois joguei isto em termos físicos, depois joguei filme até bastante digital. Joguei Architects of the West Kingdom no Board Game Arena. Havemos de falar nele.
Exato. Havemos de falar nele.
Não é hoje, mas havemos de falar nele. Mas tenho jogado até alguma coisa. Joguei também o Seven Wonders Architects, Nunca joguei o físico. Joguei primeiro para ali. Pai, gostei. Fiquei interessado no jogo. É um jogo que gostei. E acho que vou comprar, eventualmente. Porque acho que é um bom jogo para jogar com o grupo que às vezes jogo. Pá, é bastante simples, achei divertido, achei uma coisa diferente, a coisa que acabas por ter uma corrida, né, para construir a tua maravilha. A tua, né? Mas achei ali engraçado aquela história de teres o gato para ver mais uma carta no deck. Tá giro, é muito simples. Mas já está a giro e pronto, é capaz de depois chegar um bocadinho melhor com mais xixa depois de terem uma expansão, mas fora isso, acho que está espetacular, está muito bom. Um bocadinho caroto para o jogo que é.
Sim, eu achei isso. Eu vou-te ser honesto, é um dos pormenores, o Ricardo não é da concorrência, mas da Zombie, onde eu também faço.
Não é concorrência, não. Não há concorrência, nós não temos concorrentes. Não
é concorrência, é o outro lado, a outra casa de férias, entre aspas, a minha outra casa. Nós tínhamos conversado disso, ele estava a falar na análise dele e ele disse e deu boa nota ao jogo e falou muito bem do jogo. E depois off the record disse: opá, isso é tudo muito bonito, mas o jogo é caroto. Ele, realmente é um bocado caroto, mas é um jogo muito bom. Mas é caroto.
Está giro teres os inserts, aqueles inserts todos, está muito fixe, ninguém tira isso. Mas para o jogo que é ser 40 e tal, quase 50 euros, é caro. É puxadito. Yeah. Para o jogo que é, não, mesmo hoje em dia, é um bocado puxado. Mas pronto. Yeah. Também depois joguei, isto foi no Borgame Arena, depois joguei Sagrada. Para quem não conhece, é um jogo de dados em que estamos a fazer um vitral, mas a app no Steam. Não foi onde joguei. E depois joguei também bastante ainda o Call of Cthulhu.
Esse
é um jogo. É um jogo que está no Steam.
Digital, não é?
É digital, sim. Isto é digital. Muito giro. Já não jogava assim um jogo, um videojogo de
espanto. E aquilo é terror pesado, mesmo assim, não é? E do Madness.
Sim, é mais. Não é terror pesado, mas é muito suspense, sim. Mas sim, não é
para ficas, ficas com o coração ali agarrado e um pinguinho na cueca, não é?
Se estiveres com fones e etc. Ficas com. Às vezes ficas ali um bocadinho à rasca com a música. Está muito
perfeito. Eu sou um mariquinho nisso. Eu sou mariquinhas nisso, sou honesto.
Eu sou daqueles gajos, lembras do jogo do Alien. Do sim. Aliens que saiu que saiu
lá. Andavas lá debaixo das mesas e coisas. Yeah.
Aquilo, ao ouvir aquilo, tit, eu jogava às escuras com os fones na cabeça, era mesmo para mandar saltos na cadeira. Espetacular. Mas pronto, o que é que joguei mais? Comecei a jogar também um bocadinho, não joguei muito ainda, mas comecei a jogar o Tenta de Grelo também.
É isso que eu queria, já que estamos aqui, queria te fazer a pergunta. O Tenta de Grelo digital está igual ao board game ou é um jogo completamente diferente?
Em que sentido? A história jogo... penso que vai
é a mesma coisa? Desalinhar.
Eu não avancei na história o suficiente para isso, porque eu não. Lá está, eu estou praticamente no tutorial quase. Okay. Pronto,
mas jogas como um FPS ou jogas como um jogo de um Diablo?
Não,
assim?
Não, aquilo é tipo Diablo, aquilo é third person, em terceira pessoa, né? Que vês e depois estás ali um bocadinho. Eu estou ali numa parte em que fui buscar, estou a contratar a malta para vir para a aldeia e etc. Pronto. Está giro, é capaz de ser engraçado. Acho que demora demasiado. Eu acho que é o final já.
Então, deixa-me cá ver que eu fui ver no instante. É o Tenta de Grelo Conquest? Não é esse. É o Tenta de Grelo?
Tenta de Grelo só.
Então, deixa-me cá ver. Porque eles aqui aparecem-me o Conquest e o Fall of Avalon. Será esse?
É o Fall of Avalon, acho eu. Acho que sim. Okay. Acho que é esse. Deixa-me lá ver aqui a minha coleção, mas acho que aquilo só, eu só lá tenho Tenta de Grelo.
Porque esse que eu estou a dizer é tipo FPS, parece-me um Skyrim, o Fall of Evil.
Não, o que eu tenho é o Tenta de Grelo base, aparece lá até o aquela estátua, aquele menhir, ou como é que ele se chama. Pronto,
isso no Steam não me aparece, não estou a ver. Só me aparece o Conquest.
Tenho jogado um bocadinho nisso. Estou muito no início. Acho que demora um bocadinho. O tutorial, aquela parte inicial demora um bocadinho, gostava de entrar um bocadinho mais logo na história, mas pronto.
Ok.
Percebo. Depois, o que é que eu joguei? Também joguei um bocadinho de Raiders of the North Sea, também.
Claro, tínhamos falado disso, sim.
Bom, espetáculo. E pronto, em termos de jogos foi basicamente isto. Pois em termos do resto, de cinema, etc. Pá, tenho continuado a ver, não tinha visto a Season 2 do Carnival Row.
E gostaste?
Gostei mais da primeira, até agora. Pronto, se bem que agora há aquilo nos últimos episódios que eu vi, que apareceu lá uma cena nova com um gajo como eu. Está a ficar fixe. Pronto. Mas pronto, mas em termos de história, a season não estava mais engraçada. Depois o que é que vi? Pronto, eu tinha visto o Alien Covenant outra vez, eu já vi o Prometheus também, com a minha amiga. Também vi com ela o Conjuring, não sei se conheces.
Conjuring, sim, é aquele terror, não é? Que os gajos mandam.
É, de suspense, sim, de pressão, de mal de ser possível, não sei o que é. Pronto. Tenho visto isso, tenho continuado a ver o Star Wars Clone Wars também, com cachinhos. E vi um filme, por acaso, começou a dar na televisão e eu comecei a ver, eu gostava muito, gosto muito do filme. Okay. Que eu não via, que é o Contacto.
Ah, aquele que é o do passado e do futuro, não é?
Com a Jodie Foster, que eles são contactados via... é daquele programa do SETI, da busca por vida extraterrestre. E basicamente eles recebem um sinal que indica que é vinda de uma vida inteligente, né? Pronto, e que depois tem uma série de coisas, instruções, etc. Um filme muito fixe, muito bom. Reconselho, Contacto, é muito bom. É de 1997. Já estou velho.
Eu tinha 10 anos nessa idade, sim, senhora.
E era, pronto, é um filme muito fixe. Foi escrito pelo Carl Sagan, que é uma das personalidades da astronomia, e foi escrito por ele. Pronto, depois eles adaptaram para o filme. É muito giro, vale a pena.
Sim, senhora. Estão a ver? Uma semana super ativa.
Exatamente, umas semaninhas ainda vai-se fazendo umas coisitas. Pronto. E tem tu, Diogo. O que é que andas a fazer?
Olha, eu andei no cinema. Vi três filmes que andava deserto para ver. Primeiro, vi o John Wick 4. Estava super curioso. Eu sou fã da saga John Wick.
Eu também gosto muito, sim.
Pronto, eles querem terminar a saga com este, mas depois já vieram dizer que não. Achei o demasiado...
Já parece um Dominion. Já parece um Dominion com as pensões, não é? Este é o último.
Isto é o último e vai ser o último e coisa e tal. E não, já estão a esticar a corda mais um bocado. Isto daqui a bocado parece o Too Fast, Too Furious. Mas pronto. Achei este muito, muito longo. Mais longo do que aquilo que precisava de ser. Houve lá momentos que eu fiquei... Depois achei que o Keanu Reeves já não está novo. Realmente ali já não está novo. Se no primeiro tu vias-o a fazer algumas acrobacias interessantes e as cenas de ação e de porrada ali já o vês sempre a repetir a mesma coisa, sempre o mesmo movimento, e muito mais lento. Nota-se que ele já está pesado, ele já tem 60, acho eu, já não é exatamente um moço.
Sim, ele já não é um menino novo.
E nota-se que ele já está. Daí eu também perceber o porquê deles quererem acabar isto, ou fazerem os spin-offs que eles estão a fazer, agora com a bailarina com a cana de armas e com isso. Porque
tem 58 anos.
60. Já não é exatamente um gajo que está espetacular para aquela cena de ação, então a gente pode ser um Tom Cruise, temos de perceber isso.
Tom Cruise é fora de
cena. É uma coisa à parte. E achei isso. Primeiro foi muito longo, e o que torna muito longo são as cenas de porrada que no meio acabam sempre quase ser todas iguais. No primeiro, no segundo e no terceiro achei que eram diferentes, havia contextos diferentes, posturas diferentes, armas diferentes, coisas diferentes. Ali não. É quase sempre a mesma coisa. Fiquei um bocado desiludido com ele. Eu estava à espera, se por exemplo, se me perguntasse uma nota, dava-lhe para aí um 8. Desiludido, porque estou habituado que ele me dê sempre o 10. 10 sempre. Para mim, os outros, para mim, são todos um 10. Pronto. Toda a história, a forma, as sequências, a porrada, a cinematografia, a câmara. Ali não... sem ser spoiler, há uma cena de umas escadas, que são para aí 10 minutos, o gajo já subiu umas escadas. É too much.
O gajo já tem 58 anos.
Too much, pá.
Deixa esperar, o homem não sabe as escadas assim.
É o gajo anda lá a porrada, depois cai das escadas abaixo todas até ao fundo, depois volta a subir à porrada, depois volta a cair outra vez tudo lá para baixo. Epá!
Lindo. Também já me tinham dito que não é tão bom. Também já me tinham dito não é tão bom.
Tomates. Achei, para mim, se me perguntares, o pique é o 3. O 3 está...
Tem grandes reviravoltas também.
E as cenas de ação. Eu vou pelas cenas de ação, se eu estou honesto. E estão espetaculares. Depois fui ver, para mim, o filme que eu mais gostei de ver até agora, destes todos, pelo menos deste ano, que foi o Super Mario. Opa, adorei o filme do Super Mario. Para quem é fã do Super Mario, ouve, aquilo é épico. Os easter eggs que lá estão, a forma como ele interage, o próprio o Chris Pratt a fazer de Super Mario... Pá, está fixe. Eles gozam mesmo com o sotaque do italiano, gozam com ele não ter sotaque nenhum depois. Eles acham, mas nós somos Brooklyn, porque é que eu havia ter um sotaque? O gajo a dizer mesmo assim. Está super engraçado a forma que o gajo diz. As bocas, o Bowser, o Jack Black faz uma personagem. Acho que ele nasceu para ser aquela personagem. Digo já, o gajo a ser Bowser é épico. A princesa, a Peach, está espetacular. O Luigi, fiquei deserto para ver o Luigi Mansion, que eu acredito que eles vão fazer. O filme está muito bom, é pequeno, olha. É o essencial. Vi depois no serviço de stream, vi com o meu filho tem 2 anos, ficou agarrado àquilo, nem que seja pelas cores, adorou. Sim. Aquela, porque só dizia Super Mario, papai. Pois, exatamente, estás bem ensinado já, está espetacular.
Tem que ver então.
Adorei, eu digo já, foi muito fixe. Foi dos filmes que eu mais rimo como se não houvesse amanhã com o filme. E depois vi a maior desilusão de todas. Se o John Wick desiludiu-me, foi o Ant-Man 3. O Ant-Man 3 foi uma miséria.
Foi.
Eu não sei o que é que a Marvel anda a fazer. A Marvel anda a dormir. Acho que o único filme que eles lançaram agora bom, até hoje, neste dia que nós estamos a gravar, foi o Spider-Man, o Into the Spider-Verse, este ano. Acho que é o melhor, acho que é tipo o topo. Sim. Deles. Esse ainda não vi. Sim. Mas pelo que muita gente me diz é esse. Agora, o Ant-Man está muito mal.
Sim, giro.
Epá, meus senhores, o Ant-Man está...
Já está na Disney,
Já está na
Disney. Então tem que ver.
E eles meteram muita pressão no Kang. E agora os tiros vai sair pelo 4x4, meteu-se em porcaria. Foi preso agora por...
Foi?
Foi. Deu porrada em quem não devia. E então agora foi preso. Eles agora, tanto os anúncios do filme, não tens nada a falar do Kang. Estás a falar do Ant-Man e do Wasp. Eles agora estão a tentar evitar ao máximo. Não sei o que é que eles vão fazer. Estou curioso, ainda não vi os Guardiões da Galáxia novo, mas... Epá... Fiquei super desiludido, digo já. Fiquei muito desiludido com aquele filme. Pronto. Isto foi de cinema.
Depois, já passou, mano. É porque já passou. Já passou.
É a próxima. Depois, board games. Board games mesmo. O que é que eu andei a jogar? Andei a jogar Kiwi Showdown. Não sei se tu conheces. O Kiwi Showdown é dos mesmos gajos que fizeram um jogo que é de galinhas, que é... não me lembro do nome das galinhas, mas o jogo, o Kiwi Showdown é um jogo que tu controles uns kiwis, é um área control em que tu andas com umas pepitas e depois tens umas minis que são os heróis e tu tens um conjunto de ações que o teu objetivo é fazer área control, em que tu, ao cresceres os teus kiwis, ao dar-lhes de comer, eles espalham os kiwis adversários pelo board. Então tu andas ali a empurrar os teus adversários, sendo que os teus heróis têm ali umas ações engraçadas. Eu adquiri a edição Kickstarter, então umas brincadeiras muito engraçadas, e o jogo, pá, é simples, é rápido. E digo já, não dava um tostão por aquele jogo, de bela forma, mas o jogo é super engraçado e depois é muito agressivo, é muito conflituoso. O teu Kiwi faz ali cenas e é bué, eu empurro-te a ti para tu empurrares o próximo, para me empurrares a mim, para eu ir para onde eu quero, estás a ver? Tens ali muitas combinações e muitos combos, é muito fixe. Gostei muito do jogo e foi uma surpresa super agradável. Depois, finalmente meti o Final Girl na mesa. Estava super curioso desde que tu pintaste.
Começaste com qual?
Comecei com o Bass,
com o Hans.
Exatamente. E com a gaja Bass também. Só joguei ainda com esses, estou honesto. Tive ali um bocadinho, eu disse: não, vou já meter isto na mesa, deixa-me. Perdi ali 15 minutos a ver como é que se joga, o jogo só, e depois meti aquilo na mesa. Pensava que fosse mais complicado, também digo já. Depois, já não, tinha não, visto não. Eu. Não, o jogo é super simples, meter na mesa.
Tens aquela cena que, pronto, mudas de cenário, mudas de.
Muda o jogo, entre aspas.
De coisa, muda o jogo, acaba por ter às vezes depois mais algumas regras. Mas eles também. Daquele que eu joguei também não é nada extraordinário.
E eles explicam-te bem, mais ou menos: olha, este gajo agora faz isto, tens de ter atenção a isto. Eles dão-te ali uma linhazinha para te orientares. Pá, e gostei, pá, perdi duas missões também. Joguei 3 vezes, perdi 2 missões. Aquilo tem de ser um bocadinho, vá, insistir outra vez, bater a cabeça na parede. Mas, pá, é giro, e causa-te aquela sensação que tu dizias de terror. Eu estou a controlar isto. Quando dás por aquilo, já estou a descambar. Mas o que é que aconteceu aqui que isto já está a descambar? É muito fixe. Gostei muito. E depois recebi também o Earth. O Earth era um jogo que eu estava muito curioso. É tem tudo aquilo para ser o jogo que eu não gosto, que é uma mistura, um meio termo entre Wingspan e Terraforming Mars. E uhum. eu adquiri o jogo porque até foi uma promoção que ele estava no Kickstarter, que estava fixe, e eu pensei, bem, não, agora quando li isto não gostei. Ainda não joguei jogos suficientes para perceber se gosto ou não do jogo. Continua a ser a mesma coisa. Pouca interação entre os jogadores, eu faço o meu board e faço as minhas coisas e cada um faz as suas. A única coisa que eu tenho que estar com atenção é, se o outro fizer alguma coisa, eu também faço, eu tenho uma possibilidade de fazer mais uma ação que o adversário faz. Tens de estar sempre com muita atenção o que é que ele está a fazer, o que é que não está, o que é que podes fazer de combos. Mas ainda não consegui perceber se gosto ou não do jogo. Tenho vontade de jogar outra vez quando acabo, mas acho que continua a ser aquilo que eu te digo, que é muito, eu faço o meu jogo e está feito. Foi o okay. Okay. Depois, como tu dizes, o BG anda maluco. Anda maluco, anda a lançar tudo o que é jogos agora bons. Oh, anda a mandar ali pá, 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 pá. Eu já não sei para onde é que é de me virar. Architects, que vamos falar em breve. Já estamos a ser um spoiler, provavelmente para o próximo episódio, certamente. Mas já.
Ambos gostamos muito do jogo, portanto tem que ver.
Já está. Anachrony. Eu não sabia jogar o jogo, eu tinha o jogo. Meus senhores, eu aprendi a jogar o Anachrony no tutorial. Ponto. Os tutoriais do BGA estão a ficar cada vez melhores. Eu estou a deixar de ver os tutoriais aos YouTubes e estou a ver no BGA. Isto já fazendo já uma sequência para o tópico do episódio.
Anachrony tem que experimentar. Não gosto muito do jogo, mas tenho que. Pronto, posso ser. Faço o esforço para ver.
Eu próximo que nós jogarmos, eu levo e levo-te as minis, que eu tenho os tanques.
Sim, eu também joguei com as minis. Também joguei com
isso,
sim.
E levo-te isso para a gente adoçar. E levo as expansões, que ajudam também um bocadinho. Mas eu nunca tinha o jogo, tinha muita curiosidade para a gente dizer que aquilo era o Scythe Killer, que era muito melhor que o Scythe, então a gente jogava o Scythe e aquilo é que era bom. Epá. Não tem nada a ver um com o outro, continuo a dizer. Adoro o paradoxo, não, o paradoxo do tempo. Adoro o paradoxo do tempo. No início vais buscar recursos e tens de os pagar lá mais para a frente, senão aquilo começa-te a causar pontos negativos. Adoro. Sim.
Foi a forma mais inteligente que eu já vi até hoje de utilizarem esses paradoxos temporais. Né?
A viagem do tempo.
Não complicaram muito, pronto. Mas está bem feito e está engraçado.
E a forma como eles evoluem no tabuleiro é muito interessante. Tu podes jogar o modo simples, não acontece nada. Podes jogar para o modo complexo, que duplica, triplica, na nula, consoante o local onde tu vais metendo. E depois tem a expansão que o meteorito pode cair mais cedo, pode cair mais tarde, pode nem cair, e influencia bem a forma como tu jogas o jogo, porque acabas por não ter um recurso. É muito fixe. E eu tenho andado a aprender imensos jogos no BGA. Imensos, imensos. É que nem é jogar, isto é triste. Eu ando a aprender a jogar jogos no BGA, que é para depois saber, o que é super engraçado. E tenho andado lá muito de volta disso, também, do BGA. Depois... o meu digital deu cabo de mim este mês. Este mês, então, agora vai ser a minha loucura. Quem não sabe, o mês de maio foi o mês de beta testes. Foi o beta test do Street Fighter 6. Sim, desculpa, 6. Que eu sou maluco. Eu sou maluco por jogos de porrada. Eu sou viciado em Street Fighter. É o meu go-to quando tenho 20 minutinhos livres. E foi o beta test de outro jogo que para mim é o épico, que é o Diablo 4, que já saiu no dia deste episódio, que eu já estou a jogar e que me está a consumir muito tempo das minhas noites, meus senhores. Eu ando-me a deitar às 3 da manhã a jogar Diablo, para no dia de seguinte acordar às 6:30, quase 7. Ui. Não é saudável para mim, mas é a única hora que eu tenho para estar com... que estou sozinho na sala, sem ninguém aqui. Pelo que eu vou ter de me conter, mas digo-vos já, Diablo 4 é épico, e eu estou a jogar como um Necromancer, que é a minha classe favorita de todos os jogos de RPGs, e isso é espetacular. Adoro, recomendo. Quem gosta de Diablo, quem gostou do 3, quem gostou do 2 e quem gostou do 1 vai adorar este. Eles agarraram no tema, no estilo gótico do primeiro, a evolução do segundo e o modo e os eventos do terceiro. Está uma coisa espetacular. Está muito bom, digo já. A Blizzard aqui fizeram porcaria no World of Warcraft, no Warcraft 3 Remake. Fizeram muita porcaria, mas neste fizeram uma coisa espetacular. Está uma coisa muito bem feita. Recomendo, se vocês estão a ouvir isto e querem experimentar, recomendo vivamente. Se gostam de Diablo, se gostam de jogos de luta, vão eles. E é isto. Isto foi mais ou menos a minha. O meu mês, desde a última vez que falámos, tem sido a minha loucura.
Muito fixe, então. Muito fixe. É isso, pá. Afinal, também tiveste muito ocupado.
Como tu dizes, pouco, mas consistente.
Exatamente, pouco, mas consistente. Tiveste muito ocupado. E pronto. Então, Depois de nós então sabermos o que é que andamos a fazer, o que é que nós andamos aqui a magicar e a fazer com o nosso tempo, com os nossos tempos livres, vamos passar para o nosso tópico da semana.
Main topic.
Ora, cá estamos então para o nosso tópico da semana. E hoje vamos falar, não foi por acaso, ou foi por acaso, pegando naquilo que o Diogo estava a dizer, que é como que é que aprendemos a jogar os jogos. De que forma é que aprendemos a jogar os jogos? Há quem goste muito de o fazer, há quem deteste, mas é um bem necessário, ou um mal necessário, aliás. Portanto, mas é uma das coisas que a gente tem que fazer com os jogos, de tabuleiro, aliás. É uma das grandes pontos que temos para aprender. Não sei, não só quem joga regularmente os jogos de tabuleiro, mas também é um dos grandes bloqueadores de atrair novas pessoas para os jogos. E as pessoas depois, quer dizer, não vais dar só um jogo e as pessoas depois têm dificuldade em realmente em aprender o jogo, em perceber como é que o jogo se joga, né? E isso é sempre uma dificuldade para trazer as coisas para a mesa. Portanto, tem que ser sempre aquele, por isso é que há, normalmente, durante muito tempo, era mais a malta mais geek, etc., que tinha mais paciência para estar a ler livros de regras ou coisas assim, né? Por exemplo, o Marco adora ler livros de regras, né? Portanto, o Marco é uma pessoa bastante, bastante viciada a ler livros de regras. Ele próprio diz, mas pronto. Mas existem muitas outras formas de ler livros de regras e nós vamos certamente falar sobre elas aqui. Diogo, vamos começar por ti. Como é que tu aprendes, qual é que é o teu método favorito, se é que o tens, de aprender os jogos de tabuleiro?
Eu vou salientar que, e complementa muito bem aquilo que tu disseste, eu acho que é uma coisa que diferencia muito o jogo digital, o jogo de consola, o jogo do jogo de tabuleiro. Porque os jogos de consola, quem jogou um, desculpa a expressão, jogou todos. Quem jogou um RPG sabe mais ou menos o que é que vais à procura. Quem jogou um Call of Duty sabe o que é um shooter, ponto. Quem, aqui, eu posso jogar um Ticket to Ride, que acaba por ser um set collection, como a seguir vou jogar um Bitoku, também um set collection, que não tem nada a ver as regras, que baralha tudo e mais alguma coisa.
Exatamente.
E como tu disseste muito bem, é o que muitas vezes afasta as pessoas de um jogo de tabuleiro. Perguntas-me assim, como é que tu aprendes? Eu gosto de ler livros de regras, não consigo aprender nada a ler livros de regras. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho de ver aquilo a acontecer, eu tenho de ver a jogada. Eu posso ler e gosto de ler, eu gosto muito, por exemplo, a primeira coisa quando eu recebo um jogo vai ser ler o livro de regras. Eu gosto, antes dos componentes, é tentar perceber o que é que acontece. Só que a minha capacidade de foco, ou a minha cabeça que está bem cansada, ou o que for, eu acabo de ler um livro de regras e não percebo nada do que estive a ler. Nada, nada, nada. Agora, se metes um vídeo, um tutorial, se metes a jogar o próprio jogo com alguém que já sabe, eu aí apanho o jogo à primeira, não tenho problema. Eu aí depois já consigo explicar. Depois eu tenho um grande problema. No meu grupo, eu é que normalmente explico os jogos. Então eu tenho sempre ter um grande trabalho de casa para perceber, ok, o que é que eu vou fazer desta vez. E então, quando é um jogo Kickstarter que saiu há pouco tempo e ainda não há quase nada sobre o jogo, para mim é uma dor de cabeça brutal, porque eu sei que vou ler o livro de regras e que não vou perceber nada. Ainda agora estamos a falar de um jogo em off record, estamos a falar disso, do The Witcher. Eu estou muito curioso pelo jogo The Witcher, acho que é o jogo que estou à espera há imenso tempo e é dos meus jogos mais esperados. Já não esperava assim um jogo há muito tempo, porque acho que ali o jogo é mesmo aquilo que eu quero, é mesmo o meu estilo de jogo, que é um deck building com um open world, podes fazer várias coisas, é mesmo aquilo que eu gosto. Mas eu sei que vou ter de estar à espera que alguém faça um gameplay do jogo para eu perceber como é que aquilo se vai jogar. Porque aquilo vai ter regras e regrinhas e pormenores e não sei o quê. E eu tenho a certeza que vou ler o livro de regras. O livro de regras a mim serve para fazer aquilo que a gente aconteceu quando jogámos Nemesis, que é complementar. Ok, eu tenho uma dúvida nesta parte. Deixa-me lá ler no instante o livro de regras. Ah, está aqui. Ok, já sei. É isto. Agora, para aprender, não consigo.
Tu lês o livro de regras mesmo sem vendo o vídeo?
Eu vejo
o vídeo e o livro de regras fica,
não, eu vejo sempre o livro de regras. Não, eu vejo sempre o livro de regras. Okay. Pelo simples facto de quero saber se houver uma dúvida onde é que está a coisa.
Exatamente.
Percebes?
Era para aí que eu queria chegar.
É muito por aí. Porque eu vejo o vídeo, ok, aprendo. Se houver uma regra, já sei no livro de regras, posso não ter decorado e não decoro nada. Mas sei que naquela página fala-se de qualquer coisa de combate. Por isso deixa-me cá ver naquela cena do combate o que é que lá está que acontece, muda, o que é que faz. Outra coisa que eu tenho vindo a utilizar muito, e já falámos aqui, mas já antes do BGA fazer, é apps. Há apps que fazem isto muito bem. O mapa que eu fiz em Kickstarter, acho que já para aí há 5 anos, foi o Dized. O Dized é um jogo, é uma app que te ajuda passo a passo a explicar o que é que tu há de fazer na mesa. Ele diz mesmo, monta o jogo assim, o tabuleiro assim, é o teu primeiro jogo, então vão ficar só com estas cartas e vão fazer isto que eu estou a dizer. Depois diz, se quiser baralham o jogo e fazem tudo à vossa maneira. E o jogo explica-te passo a passo, o que é que deves fazer. Aliás, eu adquiri jogos porque estavam no Dized e eu pelo Dized percebi que ia gostar do jogo. E andar para procurar. Então no Dized que eu ainda gostava de saber. Por exemplo, o Cerebria. É um jogo que eu tenho muita curiosidade em jogar. Sabes qual é que eu estou a falar? Tem uma
sei.
O jogo é difícil, como tu, de jogar, porque tem umas regras manhosas, mas o Dized explica-te muito bem. E fiquei super curioso com ele por causa disso. E as apps têm-me ajudado. Por exemplo, o Tiny Epic Vikings, que saiu há pouco tempo, está no Dized, foi ali que eu aprendi a jogar. Espetacular, explica-te perfeitamente. Aquilo que nós estávamos a falar de vir, o Red Cathedral. O Red Cathedral está lá, explica-te perfeitamente como é que há de jogar sozinho ou acompanhado. Está lá. Os outros Tiny Epic estão lá todos para te explicar. Opa, isso ajuda imenso num grupo. Metes telemóvel a dar bem alto o que é que há de fazer, toda a gente joga e toda a gente percebe. Agora, livre de regras, não. E eu ainda quero salientar uma coisa. Há uma coisa que ninguém fala, que é nós falamos muito de aprender o jogo. Aprender o jogo. O meu problema é reaprender o jogo. Não sei o que é que tu
sentes. Isso já lá vamos. Isso é outro então, tópico.
Vou passar então agora a batata a ti, Sérgio. Como é que tu aprendes os teus jogos? Porque tens outra dificuldade. Assim. Porque tu jogas sozinho, é que tu em conjunto, se todos lerem os livros de regras, tu podes lo complementando. Ah, eu li, eu também li isto, eu vi aquilo. Ah, mas não é assim que se joga. Ah, deixa-me cá ver.
Não. Comigo ninguém lê livros de regras.
É só tu.
Aliás, o mais próximo. Além, mesmo leria quando podia haver, havia um casal com que a gente chegava que o rapaz também, aliás, foi quem me introduziu aos jogos de tabuleiro, ele também tanto lia. Ele agora já não está tanto jogos de tabuleiro, portanto acabamos de não estar a jogar praticamente nada. Por isso, mas Filipe e Inês, eu gostava de jogar mais alguma coisinha convosco, se vocês estiverem a ouvir. É? Ok? Fixe? Gosto muito de vocês. É? Boa. Exato. Não, eu estou com eles, simplesmente não jogamos. Não,
saudades de jogar, saudades de jogar.
Exatamente. Mas pronto, e com o outro grupo, com quem eu normalmente jogo, pá, não é malta, não vão ler livros, é que é certeza. É malta que gosta de jogar, mas pá, tem que ser servida, a coisa tem que ser servida à frente deles, não deles estar a aprender. Assim, eu sou muito como tu. Eu não consigo ler um livro de regras e perceber se gosto do jogo. Não consigo. E perceber como é que jogo o jogo. Mesmo às vezes há malta que faz, deixa cá ver se eu gosto do jogo ou não, deixa-me cá ler o livro de regras. Para mim é bola, zero, não me serve nada. Eu tenho sempre que ver um jogo, um gameplay do jogo em vídeo. Não necessariamente a explicarem. Quer dizer, no gameplay acabam sempre por explicar alguma coisa, né? Há aqueles que estão a jogar e vão explicando aquilo que vão jogando. E eu gosto muito mais desses. É muito assim. Também depois vou ler o livro de regras. Às vezes até leio antes e depois vejo o vídeo e depois leio depois. Mas normalmente gosto mais de ver o vídeo e depois ler o livro de regras. Porque aí assim as coisas começam a se encaixar depois à medida que vou lendo. Porque há sempre detalhes que tu acabas por te esquecer a ver o vídeo. Pronto, tu tens memória um bocadinho mais visual do que eu acabo de não ter tanto essa memória. É um bocado por aí que eu depois aprendo, é vendo o vídeo e depois lendo o livro de regras. Pronto. E muitas vezes era a jogar. Pronto, eu durante muito tempo eu tive a aprender, aliás, eu comecei a jogar sozinho, muito à pala disso, para aprender o jogo, porque eu nunca ia para uma noite de jogos em que não tivesse jogado o jogo, mesmo a simular duas pessoas, ok? Pronto, muitos jogos na altura, principalmente havia jogos, na altura não havia muitos jogos a solo, então eu jogava-os a fazer duas pessoas. E comecei a gostar a fazer isso. E comecei a jogar assim. Portanto, eu fazia sempre isso, porque depois tinha que ter essa memória mesmo mecânica, né, a aprender. Não bastava só ver o vídeo, não bastava só ler as regras, eu tinha que jogar a perceber, ok, agora eu tenho a certeza do que é isto.
Pronto. Já sabes.
Sim, porque depois, é pá, a malta tinha menos paciência, ele desligava mais depois das regras, pronto, isso também depois a parte tinhas que saber muito bem para tu depois ires ensinando à medida que vais jogando, que era muitas vezes como fazia também, pá, nem sempre funcionava estar ali um quarto de hora ou 20 minutos a explicar as regras, portanto tinha que fazer as coisas mais dessa forma. Mas pronto, basicamente era por aí que eu faria a aprendizagem dos jogos.
É muito... E agora mudando um bocadinho o paradigma aqui, isto é uma sensação que eu tenho. Eu, por exemplo, quando eu aprendo as regras e vou explicar, é uma forma de alguém aprender, é teres alguém a explicar, e eu me tendo dessas coisas. Quando tu explicas, eu divirto-me sempre. Agora, eu raramente vou à procura da vitória no jogo. Não sei se tu sentes isso. Porque eu tenho que estar com atenção ao que eu estou a fazer, ao que os outros estão a fazer, para ver se está tudo mais ou menos em norma. Então, uma experiência que eu tenho, eu raramente ganho um jogo desses. Normalmente, os jogos que eu ganho são jogos que eu não tenho de explicar, são jogos que me explicam, eu sigo, não tenho, e que não tenho de estar a pensar o que é que os outros estão a fazer, o que é que não tem, não sei o quê. Eu não sei se tu sentes isso. Que eu conheço que há muita gente que não gosta de explicar os jogos porque depois que se diz que não se vai divertir por causa disso. Ah, pois eu sei que nunca vou estar a jogar a 100%, tenho que estar sempre com atenção à estratégia dos outros, para ver se está tudo ok, se estão a jogar bem ou jogadas para isso. O que é que tu sentes relativamente a isso?
Pá, sim, eu não, eu também não faço por ganhar. Aliás, eu normalmente não ganho jogos. Começar por aí. É começar por aí. Isso já não é um problema. Mas, obviamente, a primeira vez que tu estás a jogar com outros, estás atento para explicares o jogo, para ver se eles estão a fazer alguma coisa mal, se não, etc. Para dar as opções, olha, podes fazer isto ou podes fazer aquilo, para ajudar nesse sentido, né? Portanto, é muito por aí.
Eu conheço muita gente que não gosta, por causa disso, porque não ficas totalmente imersivo no jogo. E eu percebo, eu continuo a dizer. Eu sou muito competitivo e tu já percebeste isso nos jogos. Eu gosto de ganhar, gosto da surra, gosto do desafio. Mas não me, a mim, não, pessoalmente, não me chateia muito, porque eu sei que aqueles jogos, já sei que aquele jogo não é para eu ganhar, é para eu arranjar alguém que goste de jogar aquele jogo. Agora, eu estou num grupo que tenho um grande problema, que é eles só gostam de jogar jogos novos, o que é espetacular. Eu estou sempre a apresentar um jogo todo, cada vez que lá vou, estou sempre a apresentar um jogo. Então é super engraçado, porque eu já não vejo o jogo, então, quando jogo aquele grupo, já não vejo como competitivo, vejo como explicativo. Que é o novo modo de jogo que eu gosto, que é o explicativo. Que é, vou lá, explico o jogo, ok, tá, se eles perceberam o jogo, é uma vitória, ganha o jogo, está espetacular para mim. Ok, segue.
Pá, pois como tu tens tantos jogos, muitas vezes, né? Tens tanto jogo e queres sempre estar a jogá-los, portanto, acabas de não jogar. Nós não tínhamos muito essa coisa de jogar o mesmo jogo várias vezes, por acaso não temos.
Eu
Epá, há um
gostava.
jogo ou outro que a gente jogava. Epá, pois, mas depois lá está, depois tens mais uma série de outros jogos que tens ali encostados à box que nunca os vais jogar, se for assim.
É verdade, mas o
O
problema
problema
aí
é
não
esse.
é esse. O problema é, ou desde o Zoom, ou temos que cortar nos jogos, ou temos que jogar mais vezes. Eu acho que é mais a segunda opção. Temos que começar a pensar mais na segunda opção.
Epá, mas não dá tempo, não consegues.
Se calhar, se eu não jogasse Diablo até às 4 da manhã ou até às 3, se calhar conseguia, percebes?
Ah, mas jogavas depois como? Um bocado por
Exato.
aí.
Touché.
Jogavas com quem? Jogavas com quem?
Touché, tá, é verdade, tens razão.
Não.
Mas isso é uma das cenas que eu, por exemplo, o Nemesis é capaz de ser, o Nemesis, o Azul, são capazes de ser dos jogos que eu tenho jogado mais correntes. E é isso que eu acho engraçado, por exemplo, um jogo de Nemesis eu só consigo jogar, eu só consigo ganhar quando já sei que o grupo sabe, ok?
Não.
Já está à vontade, já eu posso fazer as minhas malandrias, já posso fazer. Por exemplo, porque é que nos correu tão bem o jogo com o Marcos? Tu sabias jogar? Eu estava à vontade. Se o Marcos fizesse alguma coisa, mesmo que eu desligasse um bocado, tu estavas com atenção, sem qualquer problema. Tal como tu também sabias que eu estava com atenção se houvesse ali alguma
Sim,
coisa.
e o Marco já tinha jogado o Lockdown, acaba por
Já sabia mais ou
já
menos.
ter uma ideia da coisa, né?
Tanto que o jogo fluiu muito bem por causa disso. Agora, eu sinto muito isso, que é uma forma dos outros aprenderem realmente, tu seres o. Chama-lhe o professor, pá. E os outros os estudantes, mas depois tens os sítios baixos também, que é, ok, se és o professor não vais aproveitar tanto o jogo, acho eu. Acabas por não o experienciar tão bem. Acho que é uma, acho que é uma lacuna. Não sei se isso o pessoal lá de casa concorda, se não, se ganha a mesma quando está a explicar, se há essas aves raras, desculpem a expressão. Se sim, expliquem-me como é que vocês fazem isso, que eu gostava de aprender. Deixem nos comentários, que eu estou super curioso também de saber disso.
E tu, deixa-me perguntar, também em termos de vídeos, pronto, tens a malta que joga os vídeos, né? Joga os jogos, aliás, faz um vídeo de jogar o jogo, mas depois tens a malta, como por exemplo no Watch Out Play, né? Em que é explicativo, puro e duro. Uhum. É um jogo, é um vídeo explicativo.
Ele lê-te o livro de regras, como eu costumo dizer.
Exatamente. Usas isso? Gostas? Não gostas?
Eu uso mais o explicativo do que ver gajos a jogar. Eu tenho um grande problema, eu não gosto de ver pessoas a jogar. Mesmo no digital, há muitos streamers e ver, eu não acho piada, não consigo achar. Eu prefiro eu agarrar no coisa, meter em cima da mesa e jogar eu. Eu prefiro antes que tenha uma pessoa a explicar-me, a dizer, olha, o jogo é assim, metes isto, que me leiam, como eu estava a dizer, que me leiam o livro de regras para eu perceber, ok, isto, e com a parte visual, que é aquilo que eu capto muito, ok, este vai para aqui, se eu fizer isto, acontece isto, se eu não fizer isto, não acontece isto. E é verdade, isso é, eu podia estar a ler o livro de regras. Agora, tu já percebi que tu gostas mais de ver pessoas a jogar.
Certo? Gosto. Aliás, eu não consigo aprender o jogo a ver esses vídeos assim, tutoriais, não. Irrita-me, acaba por desligar. Que é um passo às vezes tão lento, tão pausado, tão que o meu cérebro desliga. Acabou. Isto está a ser lento, não. Temos que andar mais para a frente. Diga.
Aliás, uma das minhas tristezas é o gajo do Watch It Play não fazer tantos vídeos como antigamente fazia. Acho que ele agora caiu numa depressão e teve muito mal e tudo mais alguma coisa. Há agora um senhor, acho que é russo ou ucraniano, não tenho a certeza, que é o que faz agora, que é o, como é que ele se chama? Depois tenho de ver, depois eu escrevo, escreve sem notas. Mas é um senhor russo que agora faz muito bem isso, que te explica o jogo tal. E esse agora é capaz de ser dos que eu tenho achado mais piada a ver, como é que se joga. Agora, ver pessoas a jogar eu não consigo, porque eu perco-me depois na conversa no off-gaming que eles fazem, porque eles depois estão a jogar e metem uma conversa pelo meio, acabam por fazer às vezes isso.
Sim, eu não vejo muito tantos jogos, tantos vídeos de várias pessoas a jogar. Muitas vezes vejo vídeos só de uma pessoa a jogar. Já é um bocado para aí. Eu não estou a ver um vídeo só das pessoas a jogarem. Eu gosto de ter um vídeo das pessoas a jogarem e explicarem o jogo, principalmente. Ok.
Okay,
mas por isso normalmente é solo. Pronto, normalmente
é o modo solo. Sim, é o modo solo que eles apresentam.
Mas acabas por ter uma ideia, porque os modos solos também não se querem que sejam muito diferentes, né? Acabas por ter uma ideia e ajuda-te logo a ter uma ideia. Depois fores a ver um vídeo com várias pessoas a jogarem, etc., já percebes muito melhor, já coisas tu podes saltar à frente. Já
vais vendo.
Portanto, aí o livro de regras depois acaba por complementar ali a coisa.
Eu aí prefiro, como eu digo, prefiro antes ver o gajo explicar-me o livro de regras, para eu depois, ok, eu sei que ele falou disto no livro de regras, deixa-me cá ver lá para trás quando estiver a jogar o jogo, ok, ele falou disto, eu lembro-me disso, está aqui, ok, está, exatamente, segue. É isso que eu sinto mais. Agora, é como eu digo, meus senhores, se vocês querem aprender jogos de tabuleiro, vão ao BGA. O tutorial daquilo está... Tu já experimentaste tutorias, como deve ser? Vai explorar.
Já experimentei alguns.
Vai explorar. Vai explorar. Eu digo já. Eu sei jogar Gizmo. Tive curiosidade para ver como é que ele explicava o Gizmo. Espetacular. Fez-me aquilo que eu queria, que era um refresh. Eu não sabia jogar Necronin. Necronin é um jogo pesado de saber jogar. Apesar de ser Worker Place, tens muitas nuances para saber. Os gajos fazem um trabalho espetacular. Architects. Eu sei jogar o jogo, mas há ali uma regra ou outra que eu estava ali com um bocado de dificuldade. Já não me lembrava com dois jogadores quanto espaço é que podes bloquear, se é só um, quantas cores é que é, já estava com alguma dificuldade. Fui na brincadeira a ver como é que era o tutorial. O jogo desta semana, ainda não vou falar o nome dele, mas o jogo desta semana. Tive alguma curiosidade, já não me lembrava, que já não jogava o jogo para há 3 anos. Deixa-me cá ver como é que era. Mais ou menos. Mas come-se. Mas está lá resumido, mais ou menos o que eles querem.
A gente já fala sobre isso.
Eu gosto pessoalmente. E há lá um gajo que, se for aquele a fazer normalmente o tutorial, que é um dos cabecilhas, ele é que está a fazer normalmente os grandes todos. Se é ele a fazer, eu confio a 100% dele. Pá, o gajo faz uns bons tutoriais. O gajo sabe dizer passo a passo. Agora esta peça vem para aqui. Agora experimenta de carregar ali para ver o que é que acontece. Agora ali. Ah, agora tens estas opções. Escolhe tu o que é que queres fazer, porque não te vai influenciar em nada. Pá, gosto. Gosto muito. E vai ao aquilo que, que eu queria te meter há bocado a conversa e tu bloqueaste, que é o refresh.
É isso que eu ia puxar agora a conversa. Como é que é refresh? Do refresh?
O refresh para mim é uma coisa muito difícil. Não sei como, mas estou curioso para saber como é que tu fazes o teu refresh antes de eu falar do meu. Como é que tu fazes? Porque tu também tens alguns jogos, muitos Dungeon Crawlers, acabas por ter muitos Dungeon Crawlers aí no meio, e eu gosto muito da expressão que as pessoas dizem, os Dungeon Crawlers são todos iguais. Não são, não tem nada a ver. O mecanismo de combate de um não tem nada a ver com o do outro, e o mecanismo de exploração de um não tem nada a ver com o outro. Como é que tu vais um a um depois de jogares, e é verdade, depois de jogares uma vez, se passares normalmente 6 meses, ainda tens ali alguma coisa na cabeça residual. Epá, mas às vezes 2 anos depois, ou és um gênio brutal, ou foste. E eu quero saber como é que tu vais lá. Se vais à mesma ver o vídeo todo outra vez...
Não, eu nunca vejo... Nunca, a não ser que esteja a gostar de ver o vídeo, não, vejo, não preciso de ver o vídeo todo até ao fim. Às vezes eu até posso saltar para a parte de... pois a parte dos pontos, tu rapidamente... Isso é uma coisa que tu te simplesmente tiras do livro de regras. Pronto. Mas eu normalmente é um vídeo. Normalmente vejo um vídeo. Ah, deixa eu cá ver um vídeo, como é que isto era. Ah, ok, pronto. Se tiver ali mais alguma dúvida, se vir que estou com um bocado de dificuldades, até posso ir novamente ao livro de regras. Ou se me apetecer. Mas normalmente vejo um vídeo para relembrar das coisas.
Eu pessoalmente tenho muita dificuldade na parte do relembrar. Às vezes para mim é mais fácil jogar a primeira vez, porque eu sei que vou perder aquela pá, 2 horas a aprender a jogar um jogo que inclui vídeo, ler o livro de instruções, montar a mesa. Epá, quando às vezes eu sei que me apetece jogar um jogo que eu tenho e que vou perder outra vez 2 horas, que já perdi 2 horas da outra vez para voltar a aprender, ou pelo menos meia hora ou 45 minutos, eu gostava que houvesse qualquer coisa, uma errata, qualquer coisa que me dissesse isto,
uns pontos chaves.
Exatamente, era
também
espetacular.
Também já pensei nisso, que não seria algo desinteressante de fazer. Epá, mas pronto, era dispendioso. Era mais coisas para pôr. Também eu já pensei isso, mas o que é que a malta não faz tipo vídeos de relembrar as regras? Porque é uma coisa, mas fácil. Lá está, porque o que eu não me lembro a mim, eu que não me lembro eu, não é a mesma coisa do que tu te lembras a
tu lembras, por exemplo, né? Eu dou-te um exemplo muito fixe. Eu tenho ali o Dwellers of Eldervale. Eu adoro o jogo. Não sei se o conheces. O jogo é muito simples. Tem as coisas, tal, metes o tabuleiro, aquilo é muito à la Raiders of North Sea. Vais metendo os teus bonecos, depois recuperas e vais metendo-os nas casinhas para fazer cenas. Só que ele tem pormenores e nuances que eu tenho de ler ou ver um vídeo que demora-me para aí meia hora a 45 minutos. E eu gosto muito de jogar o jogo sozinho. Só o tempo que eu tenho para fazer aquilo, para ir relembrar aquilo, só para jogar sozinho... Epá, custa-me tanto. Prefiro antes estar a fazer outra porcaria. Juro-te, sou muito honesto.
Não tenho grandes coisas.
Ou ir para o BGA e jogar um jogo que eu já o conheço, ou jogar um jogo no tabuleiro e apresentar. Ou dou-te um exemplo. Estamos aqui todos na noite, vamos jogar, por exemplo, sei lá, vamos jogar um jogo aqui, mesmo propósito, como a gente às vezes combina. Vamos jogar. E sobra-te ali 1 hora e meia. E tu dizes, ei, vamos jogar outra coisa qualquer. O que é que tens aí para jogar? Isso desarma-me completamente. Porque a série se desarma-me como uma pinta do caraças, porque eu tenho bué de jogos.
O que é que eu me lembro
de jogar? Aí é que é a cena. Há jogos que eu adorava jogar outra vez na mesa. Por exemplo, eu adorava jogar o Wonderland Wars. Eu adoro jogar aquele jogo. Epá, mas como é que eram as regras? Eu sei as regras por alto. E os pormenores? Vou estar a ler o livro. Depois uma experiência que é 1 hora e meia, já não é 1 hora e meia. Passa a ser 3 horas.
Claro, sim.
Depois, quebra a bola ali. Epá, não era isto que a gente tínhamos combinado. Isto era só 1 hora e meia. É uma cagada. E era fixe que a gente tivesse alguma coisa que metêssemos em cima da mesa e eu tivesse a ler. Isto são os pontos-chave. No teu combate podes fazer isto, 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 isto. E depois podes fazer isto, isto. E atenção a esta regra, podes fazer isto. Ok, eu... Espetáculo. Ou um mapa. Para mim era outra cena espetáculo. Um resumo de mapa. Qualquer coisa que me fizesse. Tu jogas a isto, podes fazer isto, isto, isto e fazer isto. Já é a primeira vez que estás a jogar? Não. Então, olha, não te esqueças disto, podes fazer isto. Normalmente o que o pessoal falha mais é nisto. Não te esqueças que o teu turno, o objetivo é fazer isto. Pá, era espetacular.
Mas isso tem que ser uma coisa lá feita pela comunidade, nunca vai ser feita pela malta que desenvolve o jogo. É uma coisa que é dispendiosa e não é interessa. O interesse é que tu vendas, tu jogas o jogo e tens o livro de regras, Queres aprender? Está ali. Yeah. Queres reaprender? Está ali.
Está ali. É. Perde tempo.
Exato, é um bocado por aí, não, por isso é pá, mas acho que não sei, eu tenho que ser para aquela coisa de às vezes um gajo tem medo, mas logo quando tu começas a jogar, é pá, vem-te logo, ah, isto tal, é isto e tal, ah, é fazer isto, é fazer aquilo, é pá, pode, lá está, podes ignorar às vezes algum pormenor de alguma regra que possa te passar aí nesse sim. caso, pá, é a única coisa, mas
sim, sim.
fora isso.
Mas é uma cena utópica que poderia... Mesmo no BGA, não é uma coisa muito explorada. Eu já andei à procura. A única coisa que eu vi foi um senhor que tinha feito uns cartõezinhos engraçados para alguns jogos, tipo o Seven Wonders, tipo o Catan. Até fez assim umas coisas engraçadas. Só que o senhor nunca mais fez mais nada. Que é uma pena. Senhor, se estás a ouvir este podcast, ou algum dos fãs que esteja a ouvir este podcast, se souber onde é que estão os resumos das regras dos jogos, malta... Mandem para nós, mandem para o mail, mandem para o WhatsApp, façam o que quiserem, porque seria muito interessante. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade e gostava de ter um cartãozinho, nem que seja só um cartãozinho daqueles, por exemplo. Agora o que é que vamos jogar? Olha, vou tirar aqui um cartão ao Carlos, olha, está aqui este, e está aqui o resumo do jogo. Ah, que fixe, olha, já me lembro como é que se joga o jogo. Segue, está feito.
Sim. Era muito fixe. Tens às vezes malta que faz inclusivamente aqueles resumos, né?
Aquele que
exemplo,
eu tinha
do gajo do Esotérico. Order of Games, por exemplo, ele faz muitos resumos, ele é mesmo designer e etc. Então ele trabalha um bocado na área, não dos jogos necessariamente, e ele faz muitos resumos, pá, coisas muito mais compactas, mas compacta-te o livro basicamente em duas páginas ou coisa assim, pá, e acaba por ser para ajudar, pode ser uma forma de tu leres aquilo e interiorizares rapidamente aquilo.
Digo já que não conhecia, mas já vou fazer um like aqui e vou subscrever.
Sim. Sim, se fores ao site dele, ele tem bada coisas.
É o que
tem
eu estou aqui já a
muita
ver.
Coisas. No site dele. Epá, ele, pronto, ele joga... É um fã de engraçado, por acaso. É um fã de porreiro. Ele é da Austrália, de Nova Zelândia, sei o que é pá, para ir desses lados. Pá, eu gosto também dele. É um canal diferente, um bocadinho diferente a postura dele.
Não conhecia.
Mas ele... É, e vê lá esses resumos, epá, são fixos. O gajo, os resumos deles são fixos.
Mas não tem muito, muito... Ah, tem aqui alguns atuais, ok. Tem uma questão que tem de aqui explorar com atenção.
Tem.
Já está a falhar.
Não tem o Underland Wars. Aquilo ainda dá um trabalho. Aquilo ainda dá um trabalho. Fazer aquelas tretas.
Acredito. Já é uma coisa que já vou explorar.
Não.
Senhor.
Mas pronto.
Resumidamente.
Mais algum ponto?
Resumidamente, o que é que nós temos para usar? O livro, que está a ficar desatualizado. Por isso, senhores designers, por favor, arranjem uma coisa nova. Qualquer coisa nova. Inventem, se calhar é mais importante do que inventar jogos novos, se calhar é inventar formas novas de ensinar os jogos. Isso era uma cena espetacular.
Epá, e façam livros que um gajo possa ter na casa de banho a ler.
Isso, e ainda não tínhamos pegado nisso. Mas senhores, um mau livro de regras é uma dificuldade brutal para tu aprender um jogo. Às vezes um jogo que é simples, que é um jogo muito simples, e nós já falámos disto nesse podcast. Às vezes uma coisa simples, que é um jogo que é super simples, que o jogo podia agradar de uma forma rápida às pessoas, é completamente estragada por causa de um péssimo livro de regras. Com palavras demasiado caras, sem exemplos nenhuns do que é para fazer.
Há uma coisa que me irrita profundamente, porque um livro de regras, no fundo, é um livro técnico. Epá, há exceções. Por exemplo, o Dungeon Pets tem um excelente livro de regras, na minha opinião, e é feito de forma engraçada. Mas é extremamente raro fazerem isso. Conseguirem fazer isso de forma...
Então, espera aí, dá-me só um segundo. Estás a falar... Pós-visuais.
É, o homem acabou de ser. Exatamente.
Não é? É.
Olha aí, enxerinque em tudo, hein?
Recebi ontem.
Recebeste ontem. Muito
publicidade
bom. Não
da
vale
marca.
A expansão não vale a pena.
Não vale? Ainda bem que me disse.
Eu não achei
o jogo passo chega?
O Dark Ellis, ou como é que ele se chama, não achei muita piada. O jogo, gosto muito. Eu e a minha mulher gostamos muito do jogo. Ficámos um bocadinho... overburdened já do jogo, pronto. Tu tens jogado já várias vezes.
Eu nunca tinha jogado. Perguntaram-me se realmente se eu queria, se tinha interesse nisto para experimentar. Eles, ainda por cima, a Devir lançou este ano o jogo. Pá, disse que sim, tinha muita curiosidade. Nunca tinha jogado o jogo. E é um jogo até que, e é carote, é um jogo carote, acho eu para o jogo que é. Tem um jogo carote. E estou com muita curiosidade de experimentar isto. Quero saber como é que é. Porque a temática é muito engraçada. Estás a criar monstrinhos pequeninos para vender aos monstros baixos.
Pode ser um excelente jogo para a gente jogar. num vídeo, pode ser um excelente jogo para a gente jogar, porque o jogo é muito giro, é muito giro. A temática é muito engraçada, estás a criar pets para vender aos overlords, né? Mas depois okay. Os animais têm requisitos de força, de magia, fazem cocó, tens de limpar os cocós deles, porque senão eles começam a ficar doentes, etc. Epá, está muito giro. Eu gosto muito do jogo. E o livro de regras, pá, leio, é espetacular, é muito giro. É muito giro. Eles fazem as coisas de forma muito engraçada e contam. Lá está, tem piada, mas nunca te distraem-se muito daquilo. É, nunca exageram e nunca te distraem-se muito daquilo que estão a fazer. Okay. E os livros de regras, muitas vezes, pá, têm. Uma coisa que me irrita profundamente é eles inventarem o nome para uma determinada cena e andarem sempre com aquele nome. E tu eventualmente esqueces o que é aquilo. Espera,
yeah.
Isto era o quê? Ah, espera, é aquele pino. Ou é uma ação que é pôr ali. Epá, às vezes exageram demasiado na tentativa de pôr temática na coisa. Um livro de regras é um livro técnico. É. Tem que ser visto muito como um livro técnico. E um livro técnico é certinho.
É aquilo.
É para explicar. Não é para imobilizar muita coisa. Sim, um livro, o formato dos livros de regras, pá, interessa muito.
Eu acho que é meio caminho andado e pegando naquilo que nós estávamos a dizer, porque não no livro de regras haver duas páginas do If You Forgot. Ou sim. Se já jogaste previamente. Why not?
Sim.
Não custa nada, meus senhores, são duas páginas. Pensem nisso. Acho que é uma coisa que vocês podiam pensar. E acho que já o que estávamos a falar. Então, é livro de regras, que pode.
Uhum.
App. Também ajuda bastante.
Uhum, exatamente.
Vídeos.
Exatamente. Vídeos, sim.
E o...
Vídeos. Vídeos. Dois tipos de vídeos, né? Sim. Vídeos a jogar e vídeos tutoriais.
Aliás, uma subclasse, chama-lhe assim.
Exato.
E depois o jogador explicador. Que, uhum. que é o que dá mais trabalho. Eu acho que é o pior, que é o gajo que fica sempre queimado.
Epá, pois. Acontece, mas tem que sempre haver algum, né? Acaba por. É assim, a malta que tem aqueles grupos em que toda a gente lê ou toda a gente tem uma ideia do jogo, isso é espetacular, isso é uma maravilha, mas isso é muito raro.
Eu tenho um grupo que diz assim: a gente vai ler, então o que é que vocês leram? Li metade. Ah, pô, graças. Estão a ouvir?
Li o setup, li o setup.
E João Lamas. Estão a ouvir? Parolhões de caraças, mas pronto,
não é nada.
É isto, é a minha vida a acontecer. Pronto, também, sim, senhora.
Muito bom. Bora lá.
Então, depois do nosso tópico da semana, vamos passar ao próximo tópico que toda a gente adora, que é o Above e Below.
Above and Below.
No Above and Below, como a maior parte das pessoas já o sabe e que nos segue, já tem alguma curiosidade para saber qual é que é o próximo jogo que vamos lançar, é um segmento em que eu e o César nos desafiamos a jogar um jogo do Board Game Arena, que cada vez está a ficar com mais interesse, honestamente, por mim, eu falo, porque cada vez estão lá jogos mais interessantes. Eu não sabia, recentemente também foi adicionado a Ilha dos Gatos, não é um dos meus jogos favoritos, mas também é um jogo com nome, e foi lá adicionado, e agora fica também muito curioso de experimentar esse. E avaliamos o jogo na sua interpretação no Board Game Arena. Não avaliamos o jogo se é bom ou se é mau, que é isto. Isso só existe o Board Game Geek. Nós vemos o jogo como é que ele está integrado a nível da adaptação no Board Game Arena. Temos alguns tópicos. E desta vez o jogo que decidimos jogar foi um jogo que eu já tinha jogado e que o César, penso, nunca tinha jogado, certo?
Não, nem o conhecia sequer.
O The King's Guild. Para quem não conhece, o The King's Guild foi um jogo lançado em Kickstarter e acho que ficou muito por aí. Mas na altura, quando saiu, toda a gente disse que era um Splendor Killer, que ele ia dar cabo do Splendor e que ia fazer. É um Splendor muito, como é que eles diziam? É um Splendor 2.0. Pá, se é se não, não é.
Ou não.
Ou não é, não é. Pessoalmente, é um jogo que eu gosto e vou-te explicar. Perguntas-me, tens jogo? Não. Vendi o porquê? Porque está no Board Game Arena e o tempo que o jogo demora e o setup que o jogo tem, prefiro jogá-lo no Board Game Arena. Mas isso a gente depois já fala aqui nos tópicos.
E nem vejo como é que ele pode ser um Splendor Killer. Nem vejo em grande relação, mas tudo bem.
eu percebo o porquê. Recursos, tu ias buscar os recursos para construir as cenas, para construir depois as partes no teu castelo e complementares as missões. Que acaba por ser construir também os cristais. Ia ser muito por aí, percebes?
É pá, mas é muito mais puro, muito mais... O Splendor é muito mais puro, pá. Este aqui tem um bocadinho mais coisas. É, sim. Tem mais coisas. Estás a trabalhar mais coisas diferentes, não é?
Eu acho que este... é aquilo. Eu acho que este é mais carne, sou tão honesto. Acho que este é um jogo com mais xixa, ponto de pegar. Eu não gosto de Splendor, e sou o primeiro aqui a admitir isso. Mas tem mais xixa. E é até um jogo bastante engraçado. É um jogo, pegando uma temática da última semana, é um jogo que eu acho que um dia vou voltar a adquiri-lo. Mas não é para já, porque o Board Game Arena faz o que eu quero e está perfeito. Mas a nível de setup eu acho que o jogo perde um bocadinho, porque tens depois de enfiar a carta no meio e depois da estátua e depois tens de organizar aquilo. Depois o player board tem muitas mariquices e muitas coisas. Perde um bocadinho por aí. César, sendo tu foi a tua primeira vez, vou-te dar as honras da casa e eu vou complementando depois com a minha opinião sobre as coisas. Pode ser?
Muito bem. Sim, senhora. Então vamos lá começar. Então, vamos começar pela interface, né? Então, da interface, o que é que nós temos? Eu estou aqui a olhar para o jogo.
Claro. Assim.
Epá, eu achei que está um bocadinho... Acho que tem muita coisa. Não sei se o jogo físico depois acabas por ter essa sensação, mas pronto, o tabuleiro primeiro acho que podia ser um bocadinho mais batecido, porque tem muita coisa lá em cima, tens a arte do tabuleiro, depois tens a arte das cartas, como se fosse a arte do tabuleiro. Epá, pronto, achei assim um bocadinho mais confuso. O facto de teres logo dois tabuleiros, pá, só para o PGA já começa a ser complicado logo aí. Também temos que ter ido para o notório.
Apesar deles conseguiram meter um ao lado do outro, pelo menos
exatamente.
O teu ao lado do tabuleiro. Eles conseguiram minimizar o tabuleiro de jogo. O outro tabuleiro de jogo na vida real é muito maior. É uma coisa, ocupa muito espaço na mesa. Eles aqui conseguiram minimizar, que eu acho que fizeram bem.
Sim. Bah, pronto, lá está. Tens muitas coisas, porque depois tens os três tipos de tesouros, né? Tens depois os recursos, tens depois mais símbolos, que é do número de armas, do número de armaduras, tens o gold que tu tens, recursos também são quantos?
Seis recursos, cinco, depois passam a seis, sim. Um, dois, sim, três, quatro, cinco, seis, sim.
São seis.
Só podes ter essa cinco na tua mão, sim.
Pronto, tens aí um bocadinho de dificuldade aí um bocado nos cursos.
Mas achaste que era muito maçudo, foi isso?
Epá, achei que foi um bocado maçudo. E tu, o que é que achaste?
Eu, contrariamente, acho que este jogo, o jogo do BGA simplifica imenso, porque o tabuleiro é muito grande, rouba-te muito sítio de mesa e depois o teu tabuleiro de jogador é também muito grande. Eles aqui conseguiram minimizar as coisas para te caber tudo na tua página principal e faz aquilo melhor do que alguns jogos que a gente já temos falado. Porque tu tens o teu jogo, tabuleiro de jogo, e depois tens de andar com o teu tabuleiro para baixo e para cima, para baixo e para cima. Eu aqui senti que eles não fizeram isso. Eles aqui, tu tens o teu tabuleiro de jogo e depois tens o tabuleiro principal que tu vais lá vendo. Se quiseres ir ver o tabuleiro do jogo, ok, tens de andar um bocadinho para baixo, o do adversário, mas para veres o teu, está mesmo ao lado do tabuleiro, e isso para mim está perfeito. E depois fizeram aquilo que a gente se queixou muito, já não lembro qual foi o jogo que a gente se queixou muito, tínhamos de andar para ver os recursos para cima e para baixo. Tens os teus recursos.
Pois a gente já falou no Architect, a gente já jogou o Architect. Aqui, a gente já falou. Foi a última vez.
Foi exatamente.
Estamos aqui, vamos jogar.
Mas já falámos, exatamente.
Parem de chamar-nos estúpidos. Exatamente. E a malta, calma. A malta já souber, eu já ainda tenho cabelo, olha aqui. Então,
pá, exato. Calma, e eu faço noites, eu tenho muitas noites mal dormidas. Vocês não
olha o Diogo. O Diogo tem os olhos a meio haste, olha para aquilo. Quem não está a ver, o Diogo tem os olhos a meio haste. Acho que foi no Architects, nós tínhamos que andar muito para cima e para baixo também.
Aqui não, epá, eu para mim, este simplifica-me tudo, porque tens os recursos, os teus recursos são todos do lado direito, o teu tabuleiro, onde é que podes meter os edifícios e as coisas, estão todos ao à tua frente, e o tabuleiro de jogo está todo do lado esquerdo. O que para mim surge aqui um problema, mas eles também mitigam bem, porque eles conseguiram que esta adaptação fosse muito rápida, ao contrário das outras. Tu, ao passares com o rato em cima das cartas, é muito rápido aparecer. Por exemplo, o Anachrony, que eu tenho andado tanto a falar, demora imenso tempo para aparecer o que é que está escrito em cima das cartas. O Nivadalir demora imenso tempo para aparecer o que é que está em cima das cartas. Esta aqui basta só passar e está lá.
Sim, acho que está rápido, mas acho que podiam ter feito uma coisa um bocadinho melhor, que era fazer a light daquilo que tu podias construir.
Ah, fazer-te uma ajuda, como se fosse uma ajuda.
Ok, podes pôr o símbolo em cima, o rato em cima. Mas, é assim, pelo menos no meu computador, eu consigo... Dá para ver os recursos necessários, mas tens de fazer ainda algum esforço. Principalmente o branco, daquele tecido, ou o que é que é. Lá, não sei o que é que é. Às vezes é um bocadinho mais difícil de perceber e tu tens que olhar e depois acabas... Ah, porque depois tu tens aquele tile em que podes pôr recursos, podes pôr até 5 recursos, né? E depois podes adquirir mais um para teres mais 3, né? Para adquirir mais 3. Pronto, e esse às vezes tens um tal de um lado, um tal do outro, depois andas a ver, espera, este tem que X, tem que coisa, posso fazer aquele, não, então, pronto, às vezes era um bocado complicado. Se eles fizessem um bocadinho de highlight só nas coisas que tu conseguias construir, acho que ajudava logo um bocadinho mais a fazer pronto, a jogar.
Então, mas para mim, é esse nível, este melhorou o que o Architects, e o Architects foi lançado depois. Este é muito mais antigo e melhorou imenso essa parte. Pá, eu acho que a nível do layout está brutal. Para mim, se os jogos fossem assim, o tabuleiro grande, no mesmo sítio onde tu tens o teu tabuleiro, tu assim estás a tomar conta de tudo o que é importante. Se fores como eu quiseres tomar conta do jogo do adversário, ok. É só baixares, vês o que é que ele fez, ok. A partir daí jogas na boa. Em contrapartida, os outros jogos, cima e baixo. E eu detesto andar para cima e para baixo. Mas pronto. Sim, senhora.
Não, acho que a interface está porreiro. Em termos de tutorial, deixa-me lá então pegar no tutorial. Sim. Pá, não gostei muito. Ajudou a perceber a jogar o jogo, mas não me ajudou a tentar delinear qual é que era o objetivo. Eu não percebi. Sim, eu não percebi. Não percebi a interligação, não percebi depois a parte dos pontos, onde é que irias ganhar pontos, com o que é que irias ganhar pontos. Tive um bocado de dificuldade nessa parte. Portanto, só fiquei mais confortável com isso. Tive que ver um vídeo. Pronto, fui ver um vídeo de malta a jogar, lá está, pronto, automático, né? para o tema 2. Fui ver um vídeo de malta a jogar o jogo e então a jogar o King's Guild, e então eu percebi que, ok, então isto assim, isto é assado, ok, já percebi onde é que é a interligação das coisas. Estás a fazer aqui as missões para receber as cartas, depois ajudam também a ir buscar missões de onde pontos, onde dinheiro, não, as missões de onde dinheiro.
Sim, e dão depois os três símbolos, cartas. Depois vão-te dando o que é que vai dar pontos no final do jogo.
Sim, exatamente, pronto, depois dão-te coisas, depois tens cartas também que tu consegues, por exemplo, as relíquias, né, de arranjar as relíquias, também dão-te cartas, depois dão-te pontos. Tens depois os personagens... Pronto, que acabam por ajudar também um bocado nisso. Pronto, e aí eu consegui perceber um bocadinho melhor a dinâmica da coisa. Pelo tutorial, não consegui perceber. Percebi minimamente como é que se jogava, não percebi em que... e acho que às vezes é uma dificuldade nos tutoriais do Board Game Arena, que já não é o primeiro que isto não acontece. Em perceber, eles mostram-te, isto é como se joga, mas fica fraco a perceber qual é que é o teu objetivo.
Ok.
Para mim é logo daquelas primeiras coisas que até se deve muitas vezes dizer. Aliás, eu quando explico os jogos normalmente digo, olha, nós estamos a fazer isto, esta é a temática. Quem ganha, ganha. Quem tiver mais pontos, tu ganhas pontos desta forma. Pronto. E depois vou referenciar isso eventualmente mais à frente. Pronto. Mas acho que aí podemos aqui... acho que faltou um bocadinho nessa parte.
Ok. Eu concordo.
Era jogável.
Eu concordo. Acho que é uma coisa que eles podiam ter falado, a interligação, qual é que é o objetivo do jogo? Não percebes? Eles explicam-te como é que fazes as coisas, não te explicam qual é que é o objetivo do jogo. Eu acho que peca muito por aí. Agora, se tu me perguntaste como um Remember, isto como um Remember para mim está espetacular, o que eles fizeram aqui.
Outra coisa que a interface podia ajudar também era que fui várias vezes ao livro de regras, que era as diferentes cartas. Tem, por exemplo, as amarelas são mais para ganhares dinheiro, não é?
Uhum.
São mais viradas para ganhar dinheiro. As azuis,
as azuis são mais vermelhas. Para feitiços, yeah. São mais para
ajudava, se calhar, a pôr o rato lá em cima a ver tipo um reminder disso. Porque muitas vezes eu a decidir o que é que eu queria, tive que ir ao livro de regras e dizer, pera, este tipo de carta é mais para quê? É mais para isto, pronto.
Okay.
Né? Pronto, também poderia ser um ponto a melhorar nesse aspecto.
Sim.
Pá, mas acho que é assim. Eu nunca joguei o jogo físico, mas acho que até está porreiro em termos de tutorial e de interface. E
vais-me obrigar a comprar o jogo físico para a gente jogá-lo em cima da mesa, não vais?
Eu não disse nada aqui. Tu é que o vendeste, portanto estás arrependido. Deve ter sido um jogo que tu devias ter falado noutra
vez. Às vezes, mas como jogo no BGA passa o arrependimento. Interação entre jogadores. Este tópico é sempre aquele subjetivo. Coisa boa que tem é que consegues prever perfeitamente no tabuleiro o que é que o jogador está a fazer, eu acho. Porque a nível de interação, essa é uma mais-valia. Não sei se tu tens alguma coisa, porque fora isso o jogo também tem muito mais interação, o worker placement, por isso.
É pá, sim, lá está. Eu sou um gajo, como já disse, que ao contrário de muita gente, eu não tenho problemas nenhum, até gosto de jogos mais o que chamo multiplayer solitaire, né? Uhum. Em que tu estás a jogar, estás na tua quintinha e no final a gente conta pontos e logo sei quem é que ganha. Não quero andar aqui não sou muito gajo de andar aqui à chapada com outros e estar a ver o que é que os outros estão a fazer. E é assim, se for um jogo chapada, tudo bem, a gente vai à chapada. Mas estar a ver.
Iniciares,
é que,
não.
O Diogo vai precisar daquilo. Então, se calhar eu ganhava mais aqui, mas que vou aqui porque depois aquilo que ele vai perder eu acabo por ter mais vantagem nisso. Eu não faço isso, pronto. Eu é otimizar do meu lado. Portanto, acabei por não ter aqui grandes problemas. Aliás, raramente vou olhar para o tabuleiro dos outros, muito sinceramente. Portanto, o tabuleiro dos outros jogadores, eu raramente lá fui, vão para baixo, nem os vejo, nem ligo. Achei engraçado, mas isso pronto, é do próprio jogo, né? Achei engraçado aquela interação em que tens das cartas, né? Que tem,
sim, que, um pode ir uma missão, pode ir a outra.
Exatamente, a maior parte das cartas tem duas missões, né? E a carta só desaparece quando as duas missões forem feitas. Tu, quando lá vais, tens a hipótese ou fazer só uma, ou se conseguires, fazes as duas. Se fizeres só uma, tens que ou tu ir lá mais tarde, ou então esperar que outro jogador vá lá mais tarde. Pronto, isso, se não tiveres atenção, facilmente, como eu aprendi, facilmente ficas entalado.
Exato. porque te roubam, entre aspas, a carta, porque se for o último, às vezes roubam-te a carta, pode ter outra consequência. É muito engraçado, sim.
Pronto, é. Portanto, mas sim, acho, pá, acho que é o que é o jogo, a interação que está ali.
Então, agora aqui, se calhar falo eu, porque tu não tens grande termo comparação
com o recurso, físico. E o recurso, o limite de recursos.
Sim,
foi uma coisa que vi muito, sim, muito, que os recursos aqui são muito escassos, muito escassos.
Eu costumo dizer, os recursos estão em cima da mesa, é o que chega. Aqueles três poções, três safiras, quatro peles, chega perfeitamente para jogares. Não precisas de mais. Tu estás sempre a fluir, estás sempre a rodar. Então, para mim, o que é que melhorou com a adaptação? Melhorou algumas coisas, tanto que, como eu disse, acabei por fazer desaparecer o jogo da minha coleção um bocadinho à pala. Primeiro, setup. O setup do jogo é pesado. Por causa das cartas, tens de baralhar as cartas, dando um e N2, e depois meter o rei no meio, e depois o que é que acontece, depois o que é que foi, depois tens as pilhas de recursos que é que vão fazendo, depois o teu próprio tabuleiro. Ele é muito pesado, isso, o que acontece. Demora muito tempo o setup do jogo, eu acho. E isso aqui o BGA melhorou, porque o setup está feito e tu consegues tomar conta de uma coisa e da outra.
Melhor a 100%. Sim. O BGA melhor a 100%
do setup. É uma das grandes lacunas para mim, é o setup do jogo. É muito para o jogo que é, demoras demasiado tempo no setup. Ponto.
Okay.
Segunda coisa. Tu dizes que o jogo não te permite ver as ações e. Concordo, não te permiti ver as ações, mas faz-te uma coisa que é espetacular, que é os pontos no final do jogo. O pesadelo que é fazer os pontos no final daquele jogo, porque tu tens de estar a contar quantos símbolos tens do quê, quem é que tem a maioria, o que é que não tem, o que é que faz, o que é que não faz, e onde é que vais buscar pontos, e o que é que tem. Posso dizer que foi um dos pesadelos que eu tinha com este jogo, era isso. Porque quantas spells é que tens? E vamos somar as spells e quantas spells é que o outro tem. E depois quem é que tem mais spells? Sou eu, a torre, então, mas depois há outras cartas que influenciam as spells que podem ter e vão fazendo coisas. Não, é muito pesado essa parte. Faz lembrar-me muito o True the Ages, sabes? O jogo é demasiado simples para ter complicação tão grande dos pontos. E isto o BGA ajudou. Tanto que eu estou a falar, já não me estou a arrepender tanto de ter vendido o jogo. Porque o pesadelo que foi...
É pá, sim, parece... Pelo que estás a falar, é pá, sim. É aquelas razões que levam que um jogo não vá à mesa. Ponto.
É muito por aí, porque depois acaba-te por fazer isso e tens ali muito se juntares o tempo de setup mais o final score do jogo, epá, é muito pesado, é muito tempo e perde muito por aí. Para mim, isto é uma coisa espetacular que o BGA traz, é a automatização das coisas, está logo, faz logo isso. Coisas que piorou com a adaptação. Honestamente, o que é que piorou com a adaptação? É aquilo que eu te dizia de veres o que é que as ações das cartas, e isso piorou um bocadinho, porque tens de passar sempre por cima, mas é uma coisa subjetiva que pode desaparecer rapidamente. Fora isso, para mim não piorou grande coisa. Acho que o jogo está espetacular como está assim, e é um dos jogos que eu até tenho, se calhar, mais jogos feitos é neste, porque acho que o jogo está espetacular como está. Okay. Agora, que eu gostava de ter outra vez o jogo de versão física. Pá, agora depois de estar a falar disto e do tempo que eu ia fazer os scores, que já não tenho tanta saudade, esquece, já me perdeu.
Ok, pronto. Epá, parece-me que sim, para aquilo que tu me falaste, parece-me que sim. Tu também tens, do jogo físico, também tens esta baralhação em termos da arte, acho que a arte aqui merecida demasiado.
Pá, eu não senti muito.
Ou não se nota tanto?
Não se nota tanto, está mais batida, eu acho, mas a mim não me interfere muito, sou-te honesto, mas sim. Percebo que tu queres chegar da arte. É muita coisa a acontecer em cima da mesa, muitas coisas diferentes, muitos desenhos diferentes.
Gostava, por exemplo, eu estava aqui a ver, gostava que, por exemplo, tu tens a barra de cima do flanco do poder, né, que tu tens, né, em cima do teu tabuleiro. Gostava que se fosse mais assim esbatecido como isso está, acho que seria um bocadinho melhor. Não era tanta confusão. Eu acho que o jogo é demasiado confuso aqui no BG. Então, fica demasiado confuso, pelo menos.
Eu acho que é muito semelhante. O que eu me lembro dele, acho que é muito semelhante. Mas tu achas que a coisa acredita também. Bem. Ok, então, vias de factos. Onde é que colocamos este menino, meu senhor?
Onde é que colocamos este menino? Epá. Eu nem sei se ele vai... Achas que vai ao top 5? Não sei.
Se fosse ao top 5, é só porque ele faz aquilo melhor com o arquiteto.
Com o arquiteto, não é?
Pois, porque a nível de game, de organização de mesa, está muito melhor. Não estou a dizer que é melhor jogo com arquitetos, não é isso que
sim, sim, não, nada, nem pó.
Pronto, não é isso que nós estamos aqui a dizer. Agora, a nível da adaptação,
implementação,
é muito mais clean este do que o arquitetos, eu acho. Só por causa disso.
Okay.
Porque tu tens os dois tabuleiros ali e tu consegues trabalhar sem andar a mexer muito para cima e para baixo. Enquanto o arquiteto andas a bailar muito para cima e para baixo.
Mas... É verdade. Acho que sim. Parece-me justo.
Passa este então para o quinto lugar.
Pronto.
Exatamente. E o arquiteto sai da mesa.
Exatamente. Portanto, dá lá aí que estão aqui o countdown. Então,
Portanto, então o nosso top. Neste momento temos ainda a reinar. Em primeiro lugar, Takenoko. Em segundo lugar, Azul. Em terceiro lugar, Downforce. Em quarto lugar, Dice Hospital. E em quinto lugar, a roubar o spot do Architects of the West Kingdom, The King's Guild. E este é o nosso top de jogos a jogar no BGA, meus senhores. Começa a ficar
nosso uma top lista. 5. Exatamente. Já está aqui uma listazinha. Já temos uma lista jeitosa, realmente.
Para os curiosos, já fizemos a análise a 10 jogos. Ok?
Exatamente. Portanto... Já temos 10 em cima e 10 em baixo na nossa lista. Né?
Por isso, já está aqui uma coisa muito engraçada criada. Que se quiserem saber lá mais para a frente, depois hei de fazer o recap, quando fizermos os 15, se calhar, o que é que está para baixo. Mas já jogámos muita coisa, pode-se dizer.
Já jogámos algumas coisinhas engraçadas. É isso mesmo. Sim, portanto, malta, continuem a dar sugestões de jogos que vocês queiram ver. Há muita coisinha boa agora, muita coisinha nova. Portanto,
demasiado.
Temos que chegar também, eventualmente, em breve, o Arc Nova, até para a gente dizer o que é que acha, né? Eu nunca joguei, portanto.
Bruno, eu acho que isso deve ser um episódio especial que vamos trazer o Bruno para aqui.
Exatamente, acho que pode ser.
Para ele dizer o que é que sente.
É isso mesmo. E pronto, então, sendo assim, agora, como nós, depois de vermos então o nosso Above and Below, né? O nosso top, então, dos jogos de GTA, vamos passar ao, ao nosso terceiro tópico, que é então a joia secreta. Bora lá.
Joia secreta.
Ora então, o que é o Joia Secreta? O Joia Secreta é um segmento em que um de nós traz um jogo que achamos que não tem a visibilidade que deveria ter. É um jogo que achamos que é bom, obviamente. Uhum. Não seria posto aqui, né? Mas que achamos que não tem a sua visibilidade. As pessoas não falam nele, não jogam, parece que, não, que saiu de cena, parece que a malta esqueceu dele. Então nós trazemos estes jogos novamente à baila a dizer, não. Isto é um excelente jogo. Isto é um bom jogo que vocês deviam de jogar. E hoje é o nosso grande master dos jogos de Joia Secreta, não é? Diogo, diz-me pois então, é. O que é que trazes hoje?
Bem, hoje venho trazer um jogo. Não o trago aqui à mesa porque ele é um jogo grande. É mais ou menos do tamanho da caixa aqui do Dungeon Pet, só para vocês terem noção. Uhum. O jogo ainda é um jogo grandito. Que é um jogo que me fascinou imenso quando saiu. Foi provavelmente no início que, ali na minha fase inicial dos Kickstarters, que eu tive muito em cima, que foi um jogo chamado Outlive. Outlive é um jogo de 2017, do designer que é Gregory Olivier, e um artista que é um artista português, que agora vive na França, que é Miguel Coimbra.
Uhum.
Conjuntamente com Michael Jenkins. A publicação é feita por La Beauté de Jeu, que eu não sei se eles têm mais algum jogo, sou honesto. Mas são os principais, foram os que publicaram na altura e que fizeram o Kickstarter do jogo.
Eles têm assignados mais alguns jogos, têm. Agora,
vou ser honesto.
Call of Adventure.
O Furnas também é deles. O Wonderful World também deles.
É. Detective City of Angels também.
Exatamente.
Dinosaur World, isto também está associado a eles.
E é um jogo que, para mim, tem muito pouco notoriedade, que eu acho que é uma pena muito grande. Porquê? O que é que consiste o Outlive? O Outlive foi o primeiro jogo Fallout a ser bem feito a nível de jogos de tabuleiro. O que é que eu quero dizer com isto? Cada um de nós começamos com um bunker, só para vocês terem noção, a edição do jogo, mesmo a base, é dual layer, em que nós temos vários passinhos no bunker e que vamos andar a explorar cá fora, o mundo cá fora que foi destruído pela nossa civilização e que tem N coisas, para adquirir recursos e construirmos o nosso bunker para ser melhor, sabendo que ao fim de 5 turnos virá uma nave agarrar-nos, salvar-nos e decidir quem é que teve o melhor bunker, e quem for o melhor bunker vai ser o próximo, chama-lhe o presidente da humanidade, porque conseguimos, com os poucos recursos que tínhamos, juntamente com os nossos adversários, criar o melhor bunker e criar as melhores condições de vida para o nosso grupo de pessoas que lá vivem. Isto em termos reais significa o quê? Isto acaba por ser um worker placement com um building do nosso tabuleiro, um engine building. Ao longo do turno vamos ter soldados que valem 3, 4 e 5 e que vamos colocando-os nas superfícies do tabuleiro para adquirir recursos. A nuance que o jogo tem é que se eu meter um 3 e o meu adversário colocar um 5 no mesmo sítio que eu, faz um raid aos meus soldados que estão naquele sítio e eu tenho de lhes dar 2 recursos à minha escolha do meu tabuleiro, isto é, eles perdem, que eu posso complementar pagando com balas, isto é, andamos ali aos tiros e eu consigo fugir tematicamente. Temos vários sítios onde podemos ir buscar água, podemos ir buscar peças, podemos ir buscar chips, podemos ir buscar pessoas, podemos ir buscar recursos. Temos um sítio comum que é um navio, que se tivermos uma coisa secreta, que é um gancho, um hook, temos mais acesso do que os outros. Isto tudo acontecendo com alguma agressividade, com alguns hazards que vão acontecendo ao longo dos 5 turnos, porque, por exemplo, pode haver uma tempestade nuclear, pode haver uma cheia, pode haver uma privação de alguma coisa, os animais podem estar mais agressivos, uma coisa que nós podemos fazer também é caçar animais com balas, que acabamos também por sofrer wounds. Isto tudo vai acontecendo e depois não temos de fazer o management do nosso bunker. Temos de gerir a comida para as pessoas, temos de gerir a ventilação, temos de gerir a água. Isto tudo transforma aqui um jogo num jogo que eu adoro muito, porque tem aqui muitos recursos que nós temos de ter. Temos de ter atenção a muita coisa que está a passar no tabuleiro. Recursos, porque os recursos depois acabam. Se eu for demasiado a um sítio, naquele turno acaba os recursos e depois só faz lá mais para a frente, no próximo turno é que faz o refill. Por isso eu tenho que estar com muita atenção para não gastar demasiado aqueles recursos, ou se os meus adversários vão lá muito, se eu quero perder um jogador, um reino nível 5 ali naquilo, para assegurar que ninguém me vai roubar aqueles recursos, ou se eu quero arriscar e meter um mais baixo sabendo que depois tenho que gastar balas no meio disto tudo. Depois cada jogador tem player os jogadores têm variantes, cada jogador vai ter um, como chama-lhe, um chefe no bunker, que tem poderes especiais, alguns adaptados de algumas personagens que nós conhecemos. Temos o professor Xavier, temos o Deadpool, temos vários que eles vão. As personagens engraçadas que dão poderes até engraçados, por isso a nível de replay tens sempre muito replay, porque a tua estratégia inicial vai sempre mudar um bocadinho consoante aquilo, e depois temos muita interação entre os jogadores, que é o que eu acho que é muito interessante neste jogo, é a interação, porque eu posso ir buscar itens que dão benesses aos meus soldados, eu posso arranjar o bunker para ser mais autónomo do que aquilo que eu precisaria de ir buscar recursos lá fora, eu consigo criá-los cá dentro, tudo ao mesmo tempo, e causa ali muita, muita interação e muito sinergismo. É um jogo que eu gosto muito. Saiu uma expansão depois, que eu nunca adquiri, sou honesto, que é uma coisa que eu tenho estado explícito, mas tem passado. Mas era uma coisa que eu até... Tem uma expansão que eu tenho muito curiosidade em ter, porque dá-te mais um sítio novo para explorar e dá-te como se fosse missões. A nível de classificação, no BGG dão-te um 7.3, eu classifiquei para mim como um 8, que acho que o jogo é muito bom, e eles dão-lhe um peso de 3, eu não lhe daria um peso de 3, eu daria um peso de 2.5, o jogo não é muito complexo, o mais complexo mesmo...
Não parece, né? Não parece. Assim, inicialmente para o jogo não parece assim ser tão linear.
Não, mas o jogo não é muito complexo, até joga-se bastante bem e... Como as ações são muito explícitas e consegues fazer bem as coisas, consegues perceber bem a tua estratégia, o que é que vais fazer. Não é um jogo muito complexo. Tem uma coisa que é espetacular, que é a edição de colecionador. A edição que eu tenho é a edição de Kickstarter, que os bonequinhos são em madeira. A edição de colecionador tem umas minis, que são os bonecos atrás de uma parede a proteger-se de tiros, que tem a parede a dizer 3, 4 e 5, e tem 3, 4 e 5 bonecos lá no meio da parede, que é uma coisa que fica muito fixe. O jogo tem também um modo solo, que jogas contra a Horde, que é como se fossem os mutantes do Fallout, que estão a tentar invadir o teu bunker, que é muito engraçado também, e estás a tentar evitar que eles consigam adquirir os teus recursos e consigam fazer coisas. Para mim, é um jogo que é muito pouco falado, é um jogo que eu sei que há uma pessoa do Dice Tower que adora o jogo, e por acaso já falei com ele à pala disso, só por causa do jogo, que ele veio falar comigo, que eu sou das poucas pessoas que ele conhece que gosta muito do jogo, que é o Mike
Delizio.
Exatamente,
Mike Delizio.
O Mike Delizio veio falar comigo a dizer que eu disse, falei num post que ele disse num jogo que era pouco, eu falei do Alto Livre, ele, tu adoras esse jogo, é genial, o jogo é muito fixe, não sei o quê, e acho que eu e ele começámos a falar a partir daí, que é muito engraçado. E é um jogo que eu acho que é super, super, super subvalorizado, porque a arte da caixa não é muito bonita, não é uma caixa que te chama muita atenção, é verdade, mas é um jogo que tem ali muita, muita chicha, é um jogo para quem gosta do tema pós-apocalíptico, de área, de movimentos da área, de set collection, de worker placement e de engine building a nível da nossa base, é muito fixe, e é um jogo que eu recomendo vivamente, porque é um jogo muito engraçado, e é um jogo, como tu dizes muito bem, dá para fazer aquilo que tu gostas, que é, eu estou a fazer a minha quintinha e estou a organizar a minha quintinha, mas eu tenho de ir lá fora, tenho de me expor, e como tenho de me expor ao risco para conseguir adquirir aquilo que eu quero. E no fundo é isso que estes jogos de pós-apocalíptico fazem, que é, ok, se estás na tua quintinha estás muito confortável. É pá, mas quando tens de sair, tens de expor ao risco, por isso tens de considerar muito bem quando é que vais sair dali e o que é que vais buscar com atenção, porque pode correr mal. Essa gestão é muito fixe, é uma gestão que eu recomendo muito, e esta é a minha joia secreta, o Outlive. Não sei se já tinhas ouvido falar, se não, se
já ouvi falar, até pronto, lá está, o Mike Delizio fala muito nele, e havia uma altura em que eu via mais o Dice Tower mais regularmente, e o Mike, sendo das pessoas que joga a solo, obviamente tinha um bocadinho mais atenção, né? Mas sim, ele fala muito, muito bem do jogo. Lá está, epá, eu acho que o jogo faz tal de um clique no jogo, às vezes, né? Em termos visuais, da população, né? Às vezes, não só da capa, como dos componentes, como não sei o quê, parece às vezes muito mais coisas do que aquilo na realidade é. Não sei, faz ali um clique para mostrar que é um jogo ligeiramente diferente e não uma coisa assim mais banal. Mas fora isso eu tinha ouvido, portanto, pá, vi uma vez ou outra já há muito tempo, mas nunca me chegou depois a puxar para dar ali o gatilho do adquirir, portanto, não havia sempre outros que passavam à frente, acaba por ter mais interesse.
Tenho de meter na mesa para tu experimentares também.
Exatamente, portanto, é daquelas coisas, pá, eu estou predisposto a sempre experimentar as coisas, por isso. Mas sim, acho que é a principal razão, pelo caso do jogo não ter mais visibilidade. Teve alguma...
algum
movimento na altura quando saiu, na altura do Kickstarter, etc. Né?
Porque foi dos grandes. Foi um daqueles jogos de Kickstarter muito grandes, falou-se muito, que era um Fallout Killer. Eu, por acaso, não consegui arranjar na altura. O Collector Edition arranjei só depois mais tarde, e mesmo as expansões em separado. Mas é um jogo que eu recomendo vivamente. A expansão, acho que melhora um bocadinho mais ainda o jogo. Eu ainda não o tive. Tenho de me debruçar sobre isso ainda.
Ok, muito bem. Boas sugestões. Malta, mais uma sugestão para vocês verem, se for mais o vosso estilo de jogo. É diferente daquilo que a gente tem mostrado. Sinceramente, daquilo que a gente tem trazido aqui, portanto, pá, se gostarem, se parece interessante, vejam, alto livro, né?
Vejam bem, malta. E assim foi a minha joia secreta. Espero que tenham gostado. E como de costume, tudo o que é muito bom acaba bastante depressa, e é este o tempo que nós temos para falar. Estiveram a ouvir então o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o gigante César Mendes e comigo, o Diogo Trindade. Gostaria de saber então a vossa opinião, como já vos pedir ao longo do episódio, como é que aprendem a jogar, se são vocês o professor, se são aqueles que aprendem, se usam mais alguma coisa que nós nos tínhamos esquecido destas 5 vertentes que nós falámos, se há mais alguma que nós não conhecemos e que falhou aqui, que acham que seria pertinente, mandem para nós, mandem-nos para o nosso
outras formas inteligentes de o fazer.
Exatamente. Que nós não conheçamos e que seja importante, se calhar até algumas que, como eu sou mais visual ou tu, que a gente aprenda de outra forma.
Exatamente.
E King's Guild, já jogaram também? A curiosidade aqui de saber se concordam com o nosso top 5, se gostaram da entrada do King's Guild, se acham que o jogo não merece cá estar, como o sabor amargo que o César ficou em perder o arquiteto para o King's Guild. Deixem aqui a vossa opinião. Deixem sempre no WhatsApp ou então no mail do costume, em no mail do costume, que agora está-me aqui a falhar, agora desapareceu.
podcast@dicecultural.org. Está aqui a aparecer em baixo, Diogo, podes ler em baixo.
Já vi. Isto é uma partida que o César me fez, percebem? Isto é uma partida. Se gostarem do nosso episódio, não se esqueçam, subscrevam para estarem sempre em cima dos assuntos mais in. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdos escritos e em vídeo, e também agora temos os meetings de segundas e sextas. Se quiserem saber onde é que eles são feitos, podem ir ao nosso site dicecultural.org, tem lá os links para todos os nossos redes sociais, os nossos parceiros e todos os nossos eventos. E não se esqueçam, não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Deus, malta, até à próxima. Grande abraço. Boas guitarras.
E Marco, não te esqueças, tens sempre uma casa aberta aqui.
Mais nada. Bora lá. Tchau, pessoal.
Tchau.